hoje temos a Diana connosco. A Diana é mãe de três, o Tomás, a Maria do Mário Salvador.
Certo.
A sua página do Instagram chama-se Dentro de Quatro Paredes, onde partilha a sua experiência como mãe e também tem um blog com o mesmo nome, com vários relatos sobre a maternidade. O blog está um bocadinho adormecido agora,
pois
não é?
Pois está.
Pronto. Estás mais dedicada ao Instagram.
Ao Instagram,
agora,
sim.
Não é? Pronto, então, Diana, só para começar. Eu tenho aqui que o Tomás tem 8, a Maria do Mar tem 4 e o Salvador tem 2. Está certo ou já está desatualizado?
Já está desatualizado que o Tomás já fez 9.
9, pronto. Então é 9, 4, 2.
Exatamente.
Ok, pronto. Então, para começar, sempre quiseste ser mãe?
Sim.
Sempre era um sonho?
Sim, sempre tive uma vontade muito grande de ser mãe e de ser mãe nova.
Pois, tu foste mãe com que idade?
Engravidei com 19 e tive o Tomás com os 19 ainda, fiz os 20 depois.
Ok. E como é que foi ser mãe tão nova? Conta lá.
Foi uma experiência boa, porque sei que nós vamos criar uma relação mais...
próxima?
Sim. Mas também foi assim um bocadinho difícil ao início, porque somos muito imaturos ainda, não é? E depois acabamos por perder também algumas amizades, porque seguem caminhos de vida diferentes. Mas foi bom. E é bom.
Mas isso de perder amizades, seguir caminhos diferentes, sentes que foi por ser muito nova? Porque, por exemplo, eu acho que sinto que se fosse agora, se calhar também pode acontecer.
Não, acho que foi mesmo por
Achas
ser...
Achas que na altura teve mais peso?
Sim. Porque, por exemplo, enquanto eu fiquei em casa com os meus filhos, com o meu filho na altura, as minhas amigas seguiram faculdade, acabavam por ter outro estilo de vida diferente da minha, que eu nunca consegui acompanhar.
Ok. E como é que foi essas gravidezes? Foram muito parecidas, as três, muito diferentes? Conta lá.
Foram as três uma bela aventura.
Então, conta.
A de Tomás foi a mais calminha, mas mesmo assim ainda tive que fazer repouso. Porque o meu útero começa muito cedo em trabalho de parto. Começa com contrações muito cedo e os bebês ficam sempre muito tidos. E então tenho que sempre fazer repouso. Do Tomás foi o que foi mais fácil, correu melhor. Da Maria e de Salvador já foi mais difícil.
Okay. Tiveste que fazer repouso a partir de quantas semanas?
Do Tomás fiz aí por volta das 30 até às 37. Okay. Foi quando ele nasceu, foi parto induzido porque tinha a redução de líquido.
Ok. E tiveste enjoos?
Azia, muita azia.
Toda a gente das três?
Sim, toda a gente dizia que era muito cabelo, mas a Maria nasceu careca.
Exato, aqueles mitos, não é?
Sim. Comia rebuçados de mentol de dia e noite, diziam que passava a azia, então eu adormecia com os rebuçados dentro da boca e tudo, que era para não ter azia, mas tive muita mesmo.
E quando descobriste que estavas grávida, tinhas assim uma preferência entre menino ou menina ou não? Sempre foi um bocadinho indiferente?
Não, eu sempre quis ter um filho menino chamado Tomás. Por isso quando soube que era um menino, para mim estava perfeito, porque nem sequer tinha que pensar em nomes.
Exato.
Por isso foi bem-vindo. E o pai sempre também preferiu o rapaz.
E depois, quando foi a Maria do Mário Salvador, também foram nomes consensuais? Ou como é que foi?
Não, ninguém gostava do nome da Maria do Mar.
Eu adoro Maria do Mar.
Toda a gente gozava.
Ok.
Diziam que ela ia ser gozada na escola e que não tinha piada nenhuma ao nome. Mas agora toda a gente adora.
Ok.
E tem tudo a ver com ela.
Mas entre ti e o pai da Maria do Mar sempre houve...
Ele não queria.
Ai, também não queria. Não, ok, não. Tiveste que ser tu.
Sim, eu sempre disse que seria Maria do Mar. E ele disse que não. Então não estava decidido, só que um dia ofereceram-me uma fitinha da chupeta. A dizer Maria, e eu assim, agora olha, já não há volta a dar.
Tem que ser. Ok, boa. Bom truque. Ok, e então, tiveste gravidezes mais complicadas para
da Maria e do Salvador foram mais complicadas, sim. E um bocadinho mais cedo do que do Tomás, a partir das 28 semanas. 26, 28.
Repouso absoluto?
Repouso absoluto.
Ok.
Com internamento.
Ok, com o internamento, ou seja, e aí já tinhas o Tomás?
Tinha o Tomás.
E, ok, é mais complicado, não é?
Sim, muito. Pois,
ok. E o parto, como é que foi? Foram os três parecidos, muito diferentes?
Foram três partos totalmente diferentes, apesar de terem sido os três partos normais. Foram diferentes porque, por exemplo, do Tomás foi um parto induzido. Não tive a presença do pai, tive a presença da avó no parto.
Ok.
Foi um parto onde eu ainda era muito nova, um bocado imatura, onde eu não sabia o que é que devia de fazer, o que é que não devia de fazer, o que devia de permitir ou o que não devia de permitir. E sei que se fosse hoje, mudava muita coisa.
Ok.
da Maria foi um parto que não era para ser, porque a Maria nasceu de 34 semanas.
Ok.
Então os médicos diziam, não, ela não pode nascer. Mas eu não aguento mais. Então ela, quantos mais dias nós aguentássemos, era cada hora era melhor para ela, certo? E então foi assim mais difícil. Mas tivemos a presença do pai, que foi giro. E a Maria nasceu dentro da bolsa. Também foi sério? Muito giro, sim.
Ok. Nem sabia que isso era possível, é. Ok.
Do Tomás tinham-me rebentado as águas e eu nem senti, nem sabia o que era rebentar as águas. Da Maria não rebentaram, que ela nasceu dentro da bolsa. A médica nem sequer teve tempo de vestir bata, de nada. A enfermeira só gritava, mas vai rebentar, doutora, vai rebentar. Porque elas tinham medo que rebentasse e que saísse água por todo o lado. Do Tomás, foi um parto na altura do Covid. Foi um parto sozinha. Que rebentaram umas águas, senti tudo.
Se tiveste mesmo três experiências completamente diferentes.
Sim.
Ok, que engraçado. E a Maria, que nasceu com 34 semanas, teve que ir para a incubadora?
Não precisou.
Não precisou?
Nasceu com 2,3 kg, depois baixou até aos 2, mas não precisou de incubadora. Okay. Ela só teve dificuldades a fazer sucção na mama, mas começou a beber leitinho no copo e depois começou a pegar na mama bem.
Dos três nunca tiveste dificuldade em amamentar? Sempre tive. Foi. Ok.
O Tomás mamou, não chegou a 15 dias.
Ok, ok.
Não tinha mesmo experiência.
Ok.
E na família também ninguém tinha amamentado tanto tempo, então não, acho que não tive ajuda. Não tive aquela.
O apoio que precisavas, sim.
E então desisti fácil.
Tinhas muitas dores?
Não.
Não, ok.
Da Maria, também acabou por não mamar tanto tempo, porque como era prematura, precisava mais de suplemento. Então tínhamos de fazer a mama e o suplemento. E ela depois acabou por deixar ali a mama, porque perdem o interesse, não é? Do Salvador, eu desisti.
Ok.
Na altura de Covid, fechada em casa com 3 crianças.
Certo, não é fácil.
A Maria tinha acabado de fazer 2 anos, quando o Salvador nasceu. E então eu desisti. Consegui dar mama 2 meses e depois desisti.
E tu, mãe de 3, achaste mais difícil passar de 1 para 2 ou de 2 para 3?
1 para 2.
1 para 2 achaste mais difícil?
Sim.
Ok.
Quando a gente tem que se dividir ali as atenções, quando nós só temos 2 mãos, não é?
Sim, mas imagina, na teoria, a mim, eu pronto, só sou mãe de uma menina, não é, neste momento, acho que 2 para 3 é mais difícil porque eles ficam em superioridade numérica. Ou seja... Não.
Eu acho que, como nós já estamos tão habituados a dividir-nos...
Exato, já é mais fácil.
É só mais um.
Exato. Exato. Ok, então sentiste que 1 para 2 foi ali a maior dificuldade.
Sim, sim. Maior diferença foi, de 1 para 2.
E em termos do pós-parto, tiveste 3 experiências parecidas? Ou o Tomás, se calhar, por ser mais imatura, tiveste, assim, mais dificuldades? Não, como é que foi?
Não, do Tomás tive um pós-parto difícil porque levei muitos pontos. Na altura fui cortada e acabei por levar muitos pontos. E então tinha muitas dificuldades em sentar-me. E sentia que não era capaz de cuidar dele também, como queria, né? Por causa disso. E depois, pela imaturidade, ele cheirava e eu não sabia o que fazer. O que me safou na altura foi estar na casa da minha mãe ainda, que ela apoiava-nos muito. Depois do Salvador e da Maria foi...
Não sentiste então, tipo, dificuldades? Não, baby blues nunca foi uma coisa que...
Não. Da Maria senti ali um bocadinho no início, assim, mais uma fase. Andava mais triste, mais chorona. Mas eu já sou chorona.
já é normal.
É o meu normal.
Exato.
Por isso acho que não senti assim...
Não sentiste grande diferença?
No início, não. Sinto mais, por exemplo, agora a coisa de 1 ano, tive assim uma fase mais difícil, que o Salvador já tinha 1 ano. Sentia-me assim uma fase mais...
Mais quase complicada. De pressão, sim. Ok. E sentiste que nos 3 pós-partos os desafios foram os mesmos? Ou, por exemplo, que dificuldade tive? Não sei se, pronto, ainda te lembras, deves-te lembrar, não é? Quando foi o Tomás, qual foi a tua maior dificuldade, assim, no pós-parto? Maior desafio que tiveste que...
Foi mesmo gerir o choro dele, né? Porque eu não sabia porque é que ele chorava. Ou era cólicas e a gente não sabia como é que havia de agir. Ou era fome e a gente não percebia se ele tinha mais fome ou não. Ou essa era leite a mais. Acho que no Tomás foi isso. Na Maria... Maria teve a Maria nasceu bem e ao fim do mês ela teve que ficar internada nos cuidados intensivos. Então nós não tivemos quase tempo de fazer o pós-parto como deve ser, né? Aquela parte da bolha do amor e da atenção. Foi um período mais difícil. Salvador, foi o Covid, pronto, estragou tudo. Mas foi bom porque tivemos momentos muito giros os três juntos em casa, né? como estávamos sempre sozinhos os três, com o pai a trabalhar, e foi bom podermos aproveitar os três.
E eles sempre dormiram bem?
Sim, e comeram bem.
Sabes que quando eu pergunto, tens mais desafios e não me respondem, a privação de sono, eu, ok, aqui temos bebés que dormem bem.
Sim, sempre dormiram super bem. A Maria tinha mesmo que acordá-la de 3 em 3 horas para ela comer, okay, por causa de ser prematura e ter, sim, baixo peso. Porque se não fosse isso, ela dormia noites inteiras.
Qual é o segredo?
Não sei. Mas agora está difícil que Salvador e já tem 2 anos.
Okay. E agora está mais difícil?
Está pior agora, sim. Okay. E a Maria também passou por esta fase nesta altura.
Ok, com os, okay, dois. Mas em bebés sempre, então...
Maravilha.
Ai, que sorte.
Os meus filhos são, okay, chantes.
A sério? Ótimo, ok. Então até está à vontade de ter mais alunos. Claro. Pronto, é que parecendo que não, uma pessoa... Conseguindo dormir bem é muito mais...
Sim, nunca dormes uma noite inteira, não, certo, é? Porque, sim, cada barulhinho que eles fazem, a gente estamos sempre
estamos
alerta.
Estamos sempre em alerta, sim.
E eles acabam por acordar para comer, mas, por exemplo, eles acordam, comem e acabavam por adormecer facilmente.
Ok. Nunca tiveste assim daquelas noites, ou não tiveste muito aquelas noites de passar a noite acordada com elas chorar?
Não, uma ou outra, mas acho que não me marcou o suficiente, pois, para me lembrar delas.
Exato, exato, ok. Olha, ótimo. É bom saber que há casas em que os bebés dormem, efetivamente, desde bem, que chegam, sim, a casa, e que os pais conseguem descansar minimamente, não é?
Sim, isso que é muito essencial. Sim.
Sim, sem dúvida. Ok, então, 3 partos normais?
Sim.
Uhum. Depois, disseste então que a Maria teve que estar internada passado um mês?
Sim.
Quanto tempo é que teve internada?
A Maria teve internada 15 dias.
E como é que foi lidar com...
Não foi fácil, não é? Primeiro porque havia o Tomás, uhum, e o Tomás já tinha ressentido eu ter ficado internada um mês e meio antes dela nascer.
Pois. Ele o sentiu... Tomás tinha que idade aí?
4.
4, ok.
Ele sentiu muito a minha ausência, normal.
Uhum.
E depois ela nasceu e nós pensávamos, vamos respirar finalmente... E vamos estar todos juntos. E ao, uhum, fim de um mês, ela foi internada com uma bronquiolite.
Uhum.
Precisou de ventilação. E então fomos transferidos aqui para a Almada para os cuidados intensivos. Okay. Não foi fácil. Tivemos quase 15 dias afastados do Tomás. Acabávamos por ir a casa porque nos cuidados intensivos não podíamos dormir lá.
Uhum.
Mas o tempo que tínhamos com o Tomás era mínimo. Uhum. Era deixá-lo na escola de manhã e vir a correr para a Almada.
Pois.
Ir pescá-lo à escola. Acabávamos por jantar, mas sempre naquele tudo nervosismo. Correr, sim. Sim. Foi difícil.
Então sentiste que o Tomás sentiu um bocadinho aqui...
Sim, o Tomás passou uma fase complicada. Sim, o Tomás, okay, sentiu muito a nossa ausência. Eu acho que o Tomás ressentiu-se muito com a chegada da irmã. Uhum. O que já não aconteceu com o Salvador.
E da Maria para o Salvador, também sentes que não?
Não, a Maria era muito pequenina na altura, não é? A Maria fez 2 anos no final, pois, de dezembro e o Salvador nasceu ao fim de uma semana.
Ok,
por isso ela ainda não tinha muita noção.
Uhum.
Mas eu acho que ela aceitou super bem o irmão. São, uhum, super amigos, tirando as vezes que se batem.
Faz parte.
Mas acho que se dão muito bem, tem uma ligação bonita agora.
Ok, que bom. E então, tu pronto, já tiveste 3 gravidezes. Uma eras muito novinha, não eras muito informada na altura, não é?
Já não, nada.
Mas em alguma das gravidezes, tipo, como é que preparaste? Fizeste aqueles exercícios de preparação?
Não, em nenhuma.
Em nenhuma, ok.
Mas, por exemplo, da Maria eu ia ciente que não queria que me cortassem. Estava, okay, fora de questão.
Uhum.
Que queria muito amamentar.
Ok.
Já tinha mais ou menos ideia do que eu queria e do que eu não queria. Uhum. Do que eu ia permitir e do que eu não ia permitir. Uhum. Mas nunca fiz preparação para o parto, nem nada disso.
Ok. Portanto, tiveste bebés que dormiam bem, comem bem. Se tivesse que dizer qual foi assim, o maior desafio no Tomás, foi o choro? Na Maria?
Foi o estar sempre doente.
Ok.
Por causa disso ela ficou com uma hipersensibilidade nos pulmões. Uhum. E então estava constantemente doente.
Ok.
E apanhávamos muitos sustos com ela.
Ok. Muitas idas ao hospital.
Muitas bronquiolites. Muitas.
Okay. E com o Salvador?
Que Salvador? Que Salvador? Não sei, Salvador.
Não houve desafio, não houve... Salvador um é assim... Santo.
Não é um bebê santo. Mas o Salvador é assim um menino fora de série.
É?
Ele dorme bem, come bem. Eu acho que o maior desafio dele agora é ser assim um bocadinho ruim para os irmãos.
É o mais novo, mas quer mandar nos todos.
Manda lá em casa, sem dúvida.
Sério?
Em todos.
Ok, pronto. Tem um feitio muito vincado.
Muito.
Uhum. Ok. E se já passaste por 3 gravidezes, tens 3 filhos, se tivesses que dizer às pessoas que nos estão a ouvir, assim, o teu top 3 de recomendações, seja produtos, serviços, ou seja, o que é que achas mesmo importante ter em casa, ou na gravidez, ou depois em casa, o que é que achas que...
Eu sou muito simples.
Ótimo, sim.
Descomplico muito. Uhum. Para mim é o essencial. Uhum. Não preciso... Nunca tive uma almofada de amamentação. Uhum. Também não achei essencial ter um ninho, aquelas almofadas, sim, para eles dormirem. Sim. Eu fiz uma com lençol, enrolei. Pronto. E desenrasquei-me. Uhum. Eu acho que é mesmo o essencial. Basicamente, o que os bebês precisam é de amor.
Uhum. Sem dúvida.
E o resto,
sem dúvida. Ou seja, acho que produtos essenciais, dizias mesmo, tipo, o obrigatório, vá, que é a cadeirinha. Sim, por exemplo,
eu nunca fiz um stock de fraldas. Uhum. Eu esperei que eles nascessem, comprei um pacote para testar.
Ok.
Comprávamos de marca branca na altura. Uhum. Se eles dessem-se bem, deram. O Salvador, por exemplo, não deu. O Salvador tinha que usar umas fraldas que são do... Não pode ser marcas. Tinha que usar umas fraldas que são ecológicas. Okay. Por causa dos problemas que ele tinha na pele. Tinha pele atópica.
Okay.
E então nós tínhamos que adaptar ali os produtos. Uhum. Mas tirando isso, uhum, o básico mesmo. A roupa eu ia comprando à medida que acabava. Já, uhum, já não serve, então vou ali e vou comprar mais uma peça.
Certo. Também passa de irmão para irmão, não é?
Sim, sim. Acho passou.
Consegues reaproveitar.
Para o Salvador não passou tantas, porque nós não ponderámos ter um terceiro filho.
Ok, ok, ok.
Certo. Mas da Maria para o Tomás, do Tomás para a Maria passou muita, uhum, roupa, sim.
Ok. E então, e assim, mesmo no Tomás ou na Maria, no Salvador, não, nunca compraste coisas, disseste, epá, se fosse hoje em dia não tinha comprado, não tinha...
Muda fraldas e banheira, okay, com pé.
Ok.
Comprei na altura da Maria e se fosse hoje não tinha gasto esse dinheiro.
Ok. Porquê? Não usaste?
Não é que não tenha usado, eu usei, mas uma banheira simples e a nossa cama serve perfeitamente. Uhum. A gente acaba por trocar uma fralda em qualquer sítio, uhum, ou no sofá ou na cama.
Onde estiver.
Sim. Eu acabava por não ir à casa de banho ou mudar fraldas de propósito para trocá-la. Uhum. Então acho que foi mesmo dinheiro desnecessário.
A banheira e o...
Muda fraldas, certo.
A banheira de pé, aquelas para estarem tipo, sim, à nossa altura, sim, né? Para
não... Do Salvador já não tivemos.
Ok.
Acabámos por pôr a banheira em cima do móvel, uhum, e dávamos banho mesmo ali.
E fraldário, tinhas no Salvador?
Não.
Não, pronto. Ou seja, no Salvador fizeste mesmo essa limpeza. Ou seja, chegaste ao terceiro e já sabias bem foi o que precisavas, simples, e o que é que não precisavas. Olha, tu foste mãe muito jovem, acredito que tenhas tido muita gente a dar conselhos, a dizer é assim, é assado.
Sim, há sempre muitos palpites.
Exatamente, são aqueles conselhos não solicitados.
Exatamente.
Como é que lidaste com isso? Lidaste bem?
Na altura do Tomás eu ainda ouvia muitas coisas.
Pois,
certo. Então andava, acredito, ali na corda bamba, o que é que eu faço? Faço assim? Não, pois faço assado, porque estão a dizer assim. Uhum. Então ainda andava ali. Da Maria de Salvador já não dei muita importância.
Ou seja, as pessoas não deixavam de dar conselhos, mas tu já filtravas muito mais. Sim, sim. E porque também já tinhas uma confiança, sim, diferente do que...
Sim.
E quando foi o Tomás, pronto, eras mãe jovem, era mãe de primeira viagem.
Sim.
Sentias que os conselhos te afetavam de maneira diferente?
Sim, acabava por me sentir... Não tinha capacidades para fazer aquele papel, uhum, porque ou se ele tinha frio era porque tinha vestido pouca roupa, porque ele tinha frio, ou se ele estava a chorar é porque se calhar ele tinha fome. Eu sabia que tinha acabado de dar comer e mesmo assim as pessoas diziam que ele tinha fome.
E tu ficavas sempre na dúvida se realmente confiavas no teu instinto ou se as pessoas... Sim. Ok, mas depois, mãe de segunda e terceira viagem, não, filtraste não e acontece. Confias muito... Sim.
Tenho certezas naquilo que sou e, uhum, nas capacidades que tenho para tomar, uhum, conta dos meus filhos.
Exato, certo, sim. Se fosse hoje, olhar para trás, gostavas de ter mudado alguma coisa no teu pós-parto, nos teus partos?
Gostavas... Mudaria a experiência que tive de Tomás, né? E a mais, sim, informada. Uhum. De resto, acho que não mudava nada.
Na altura, achas que não estavas informada por não existir essa informação disponível? Por fruto da idade, não...
Eu acho que foi mesmo por fruto da idade.
Ok.
Eu, sim, não tinha muito interesse em pesquisar. Se, uhum, calhar tivesse pesquisado antes.
Uhum.
Agora uma pessoa chega ali ao Instagram e encontra tudo e mais, pois, alguma coisa, né? Exato. Naquela altura, não. Eu não pesquisei, não...
Uhum. Eu não te perguntei, mas como é que foi descobrir que estavas grávida? Como é que foi esse momento? Esses três momentos?
Do Tomás foi um choque. Primeiro porque nós namorávamos há muito pouco tempo.
Uhum.
E estávamos numa fase má, um início, uhum, de namoro miúdos, normal. E então foi assim um bocado um choque. Mas eu sempre disse, não, se estou grávida é para avançar.
Uhum.
Da Maria foi uma bebê muito desejada, uhum, e que demorou muito a acontecer. Nós queríamos que ela tivesse uma idade mais próxima do Tomás.
Uhum.
Do Salvador foi um bebê inesperado.
Ok.
Foi assim um choque também ao início, nós não estávamos preparados, uhum, ainda ponderámos muito essa gravidez,
uhum,
mas depois decidimos avançar, claro.
Uhum. E como é que tu sentes logo que estás grávida ou não? Ou é, ok, estou com um atraso, se calhar é melhor fazer um teste, como é que aconteceu?
Sim, começo com alguns sinais, aquelas maminhas doridas... Uhum. Assim, alguma má disposição, uhum, acho que o humor também muda um, uhum, bocadinho.
Certo, sim. Mas, por exemplo, no Tomás, como eras nova, quando é que tu desconfiaste
mesmo? Tive um atraso.
Ok.
E okay, o primeiro teste deu negativo.
Ok, a sério?
Sério.
Fizeste o primeiro teste com quantos dias de atraso, lembras-te?
Não me lembro, mas sei que já tinha atraso.
Ok.
E fiz o teste e deu negativo. E depois voltei a repetir o teste na farmácia.
Ok.
Quando nós podemos levar a urina, uhum, fazem diretamente na farmácia, uhum, e aí já deu positivo.
Mas foi imediato, ou seja, foi no mesmo
dia? E foi dia, a minha mãe que soube. Ah. Foi.
Como assim? Foi a tua mãe que soube?
A minha mãe, eu disse-lhe que tinha feito um teste e que tinha dado negativo, mas que estava com atraso. E naquela altura, eu só era nova. Acabei por estar assim um bocadinho coisa. E agora, como é que eu vou dizer à minha mãe que estou grávida?
Certo.
E então ela disse, não, não, agora vais fazer xixi aqui para o copinho, que eu vou levar ali à farmácia e eu vou ver. E ela é que foi, levou xixi ao copo,
ou à seja, farmácia. Ou seja, não confiaste mesmo naquele negativo?
Não, porque havia um atraso, pois, não é? E sempre fui muito certinha.
Uhum.
E depois deu positivo e ela é que me disse, olha, estás grávida.
Ok. E como é que foi a tua mãe lidar com essa notícia?
A minha mãe lidou bem também, porque a minha mãe também foi mãe com a minha idade, muito com 19, jovem. Sim.
Ok.
E ela acabou por lidar bem. Ao início, os maiores receios foi mesmo porque tínhamos uma relação ainda...
Recente.
Muito recente.
Uhum.
Nós tínhamos dois meses e meio de relação. Por isso, foi mesmo assim um choque.
Uhum.
Mas depois correu bem.
Uhum. E, ou seja, nessas três gravidezes e nesses três pós-partos, que tiveste experiências muito diferentes, o que é que tu... já tiveste que pagar a língua por teres feito um eu nunca, ou seja, já disseste, ah, eu nunca vou fazer.
Os meus filhos nunca vão ver tablet. Os meus filhos nunca vão vestir roupa com bonecos.
Exato, já aconteceu, já, claro, as duas. Claro. Sim. Principalmente, eu não sei, se eu só tenho uma filha, mas com três é mais difícil, não é, se calhar, controlar. Porque, por exemplo, se calhar com o Tomás, tu não querias que ele visse tablet e ele não via. Mas agora, o Salvador já vê os irmãos.
Mas agora é que eles não veem.
Ah, e agora é que não veem
mesmo. O Tomás via, okay, tablet quando era pequenino. Tinha até por volta dos 2 anos e meio. Depois, uhum, nós cortámos por completo. Porque, okay, o Tomás acordava no tablet e adormecia no tablet.
Ok.
E nós, okay, cortámos por completo. Então já não passámos isso para os irmãos.
Uhum. Os aprendeste irmãos, a lição. Sim,
os irmãos, okay, já não tiveram essa experiência. Por exemplo, eles veem telemóvel quando nós vamos a um restaurante,
uhum,
ou quando estamos em algum sítio que para eles é uma seca.
Uhum.
De resto, eles não veem. Em, okay, casa, o Tomás agora vê YouTube na televisão, né, porque já tem uma idade diferente.
Pois, é isso.
Mas os mais pequeninos até acabam por compreender.
Uhum. Ou seja, isso foi uma das coisas que fizeste com o Tomás, disseste, não, nos próximos...
Não repito.
Tiveste mais alguma lição dessas que aconteceu com o Tomás, disseste, não, os próximos não vai ser assim.
Não. Acho que não.
Foi só mesmo essa questão do tablet?
Sim, do tablet. De resto, acho que acabámos...
Dos ecrãs, não é?
Acho que acabámos por fazer mais ou menos o mesmo, com mais experiência.
Uhum, certo, sim. Ou seja, neste momento sentes-te uma mãe muito mais confiante do que...
Sim, sem dúvida.
Com o Tomás.
Sem dúvida.
Sim. E como é que é a relação entre os três irmãos?
Então, Salvador manda lá em casa, né?
Já, okay, dissemos. Sim.
A Maria, sim, também tem um feitiço assim, um bocadinho complicado. É menina.
Certo.
Pronto.
Uhum.
O Tomás já não tem muita paciência para ele. Está naquela idade agora que já pensa que é crescido.
Ok.
Mas eles até se dão bem. São capazes de brincarem os três juntos.
Uhum.
Às vezes acaba mal.
Uhum.
Mas acho que a relação mais próxima é entre a Maria e o Salvador.
Ok.
Brincam mais, mas também discutem mais.
Pois, é normal.
Mas são os que têm mais ligação um com o outro.
Uhum.
O Tomás acaba por se distanciar um bocadinho mais. Já tem uma idade maior.
E como é que é a dinâmica? Por exemplo, eles partilham quarto?
O Tomás e o Salvador.
O Tomás e o Salvador. A Maria tem o seu quarto...
Sim. Já foi diferente. A Maria e o Salvador no início partilharam quarto, porque tinham, uhum, idades próximas.
Uhum.
Mas o Salvador tem uma rotina diferente de sono da Maria.
Ok.
E então acabámos por separá-los, uhum. porque a rotina de sono do Tomás era mais parecida à do Salvador.
Ok. Então, por causa disso, sim. mudaste aí a dinâmica. Por exemplo, e na escola, eles andam na mesma escola?
O Salvador e a Maria andam uhum. na mesma escola, sim.
Ou seja, é mais fácil deixas na mesma escola e depois o Tomás é que anda numa escola diferente.
Sim, porque o Tomás já está na primária.
Pois, exato. E que tal? Está a correr bem?
Sim. Muito ele bem. Gosta? Sim. Ele adora a escola.
É? É. Ai, que bom. E os mais novos também?
Mais ou menos.
Foi-te difícil essa parte de deixar na creche a primeira vez?
O Tomás só entrou na escola com 2 anos e meio.
Ok.
Porque não falava. Okay. E todas as pessoas diziam, não, ele tem que ir para a escola, porque senão ele não vai falar. Uhum. E a verdade é que ele entrou na escola e ao fim de 15 dias ele já falava tudo.
Ok.
Ele era mesmo preguiçoso. Okay. Ele sabia, mas ele não dizia porque a gente acabávamos por lhe responder.
Uhum.
Ele fazia sons quando queria falar connosco.
A sério?
Sim. Okay. Se ele quisesse chocolate, ele fazia... que era para nós darmos chocolate. E a água também tinha sons. Então nós acabávamos por achar piada, né? Era primeiro filho, neto único.
Uhum.
Então era ali, o menino era mimado.
Uhum.
Acabou por entrar na escola e acabou por começar a falar. Eu acho que não foi muito difícil na altura, porque eu também precisava trabalhar.
Uhum.
E então era uma obrigação, né?
Certo.
Ter que o deixar, ser. Tinha mesmo certo. Que ser.
Uhum. Mas a adaptação foi... Porque 2 anos e meio, ou seja, ele já tem consciência das coisas.
Sim, foi fácil, mas ele sempre para foi um menino muito dado.
Ok.
Ele sempre ficou bem com outras pessoas.
Uhum.
Ele gosta. Ele sempre gostou de escola, sempre. Ele chora se não for para a escola.
A sério?
Sim.
Ok.
Por exemplo, ele sai sempre às 5.
Uhum.
Mas das 3h30 às 5 é as AEX.
Uhum.
Se eu for buscar mais cedo, ele... Mãe, ele chateia-se. Sim. Porquê é que vieste agora? Eu não quero sair agora. Verdade.
Engraçado, ok. E os mais novinhos?
A Maria não gosta.
Ok.
A Maria inventa que está doente para não ir à escola.
A sério?
Sim.
Ok.
O Salvador até fica bem.
Com que idade é que a Maria foi?
A Maria começou a ir à escola com 9 meses.
Uhum.
Mas depois, na altura do Covid, tivemos que a tirar.
Pois, ok. Passaste por esse período, exato. E com 9 meses, gostou de deixá-la ou não? Ou foi como já tinhas não, a experiência do Tomás?
Ah, tá, como tinha mesmo que trabalhar, na altura ainda trabalhava. Uhum. Acabei por ter que ser uma obrigação, uhum. não é? Ela uhum. tinha mesmo que ir, nós precisávamos.
E ela adaptou-se bem?
Sim, ela sempre adaptou-se bem, sim.
Ok. E o Salvador?
O Salvador não tinha necessidade de ir à escola, agora sou sincera.
Okay.
Porque eu estou em casa desde a altura do Covid, fui despedida e então fiquei em casa por opção.
Uhum.
E então ele não tinha necessidade, mas fazia-me confusão. A Maria ir à escola, e uhum. o Tomás, e o Salvador não.
Uhum.
E então acabei por inscrevê-lo e ele acabou também por ir super bem.
Até porque tens o exemplo do Tomás que ficou em casa muito tempo e achaste que o desenvolvimento depois de entrar na escola foi mais rápido. Então, sim. Também para o Salvador achaste que seria sim, melhor...
o Tomás desenvolveu muita fala na altura, uhum. porque de resto o Tomás tinha habilidade para tudo.
Comparas muito do género... Ai, aos 9 meses o Tomás já fazia...
O Tomás já andava aos 9 meses.
A sério?
Sério.
Ok. Então ainda tens muito presente e vais comparando.
Sim, acaba sempre por comparar um bocadinho, eu acho que é normal.
Qual é que falou mais rápido?
Salvador.
A sério? Foi mais novo?
Sim. A Maria atrasou a fala por causa de ser prematura.
Okay.
Acabam por atrasar várias etapas. Okay. Por isso é que a Maria teve que continuar a ir à escola, mesmo depois do Covid nós tirámos aquele ano.
Uhum.
E no ano seguinte nós voltámos a inscrevê-la. Porque uhum. ela tinha mesmo aquela necessidade para poder desenvolver a fala.
Uhum.
O Salvador, eu acho que é por causa dos irmãos. Eles acabam também por puxar muito por ele.
Certo. Como ele é o mais novo, vai por imitação, não é?
Sim.
Porque... eles os três já se entretêm muito sozinhos, ou não? Ou sentes que...
Sim, sim, agora sim, sim. O Salvador passou ali 1 ano e meio, que é que anda assim em cima de nós.
Uhum,
mas ele agora já brinca sozinho, sim.
Ok, já sentes que sim. podes, por exemplo, estar a fazer o jantar e eles estão-se a entreter...
Não, ele quando estou a fazer o jantar, eles estão sempre ao pé de mim.
Ah, ok.
okay mas porque eles gostam de dividir essas tarefas okay, comigo. Ok,
certo, certo.
Salvador está sempre lá de volta do tacho. Posso mexer, mãe? Posso mexer?
Então, tipo, é hora de fazer o jantar, estão todos na cozinha a ajudar.
O Salvador e a Maria, sim. Okay. O Tomás não. O Tomás é o cantinho dele, o espaço okay. dele.
O Tomás já é... um mini adolescente, vá. Já sente sim. que...
O Tomás tem uma maturidade muito acima da média para a idade
okay,
dele.
Ok, ok.
E então acaba mesmo por ser... é quase um adulto em ponto pequeno.
Pois, ele também gosta muito da escola e assim, se calhar também chega à casa e gosta de ir fazer os trabalhos de casa, não?
Como ele é não é? Gosta muito de estudar. Okay. Mas é aluno de quadro de mérito. Ok. Por isso...
Ah, então ótimo. Não precisa de estudar e mesmo assim safa-se sim. bem.
Mas ele gosta de estar no cantinho
dele. Tem bem as coisas.
Sim,
muito. Ok. Mas... gosta de brincar com os irmãos ou não? Já sente que eles são muito pequeninos e que ele já não tem tanta paciência para...
Ele gosta, só que estamos naquela fase em que o Salvador ainda não compreende algumas brincadeiras. Por exemplo, não joga um jogo de tabuleiro.
Ok, certo.
E então acaba por destruir a brincadeira.
Uhum.
Ele brinca mais assim com a Maria.
Uhum. Ok. E três filhos, como é que é, por exemplo... Há bocado estava a dizer ir ao restaurante. Como é que é ir ao restaurante com três filhos?
Nós vamos sempre. Uhum. Não somos aquelas pessoas que não vamos a lado nenhum porque temos filhos.
Exatamente.
Nós vamos a todo lado com os nossos filhos. Não é fácil, não. Não é. Acabamos por ter que arranjar ali estratégias para os entreter.
Uhum.
Acabamos por comer à pressa, às vezes nem sobremesa, nem café e adeus, adeus, vamos embora.
Está na hora. Exato.
Sim, mas acaba até por correr bem.
Uhum. Porque, ou seja, a Maria com 4 anos ainda faz a sesta, não sei.
Não, Maria já não faz a sesta.
Só o Salvador então é que ainda faz. Ok. E é mais ou menos a hora do almoço ou nem por isso? Não, é mais ao fim do almoço.
Sim, depois do almoço, uma e pouco. Por exemplo, se formos almoçar, vamos sempre mais cedo.
Uhum. Pois é isso, tentas respeitar as rotinas deles.
Sim, para... com o Salvador nós não podemos falhar a rotina.
Ok, senão ele fica muito...
muito rabugento.
Ok, pois. Tem que ser a sesta sagrada,
senão... Com o Tomás isso não acontecia.
Ok.
Com o Tomás nós fazíamos tudo, ele dormia em qualquer sítio. Okay. O Salvador já não é assim.
Ele não adorme... Ou seja, tem que ser na caminha dele, na cama, sim. No quarto dele, senão... Sim. Ok, se fores passear com ele, já sabes que...
Ele não vai dormir.
Tens o resto do dia estragado.
Se nós sairmos de manhã e chegarmos à noite, ele não dormiu a sesta, é garantido.
Ok, ok. Mesmo no carro, nada?
Muito pouco. Muito Às pouco. Vezes passa ali pelas brasas, mas...
E no carro, eles não se veem? Sempre... Não.
Então... Não, conta. Aquilo ali atrás, assim, às vezes dá chama.
Exato.
Mas agora temos um carro maior e às vezes quando dá confusão nós paramos e abrimos o banco lá de trás e passa algum lá para trás.
Ok, pronto.
Que é para ficar ali um espaço no meio, certo, deles.
Certo, sim.
Mas é principalmente o Salvador, pronto.
Ok. O Salvador é mais reguila, não é? É. Ou seja, foi o terceiro, normalmente dizem, não, o terceiro é mais tranquilo, não.
Este... Não, veio apuradinho.
Ok, está-te a dar trabalho.
Pois está.
Ok, e... portanto, são três, têm os três necessidades diferentes, não é? Como é que, como mãe, como é que se gera aqui três filhos? Tu sentes que consegues responder aos três? Nem às sempre. Vezes, pois, como é que tu geres essa...
Eu acho que às vezes falha um bocadinho.
Ok, mas isso a mãe, não é? A culpa de mãe, estamos sempre a achar que...
Sempre culpadas,
sim,
não é?
Sim. Como é que tu geres isso? Por exemplo, sentes que hoje falhaste um bocadinho com a Maria, amanhã tentas... compensar, sim. Consegues ter tempo de filho único, vá, de sozinha com um deles ou não? É muito difícil.
Eu não programo dias de filho único.
Ok.
Não faço esses planos. Uhum. Acho que ou somos uma família e estamos todos juntos, ou uhum. se acontecer bom para nós, vamos aproveitar.
Uhum.
Mas não faço aquele programa, não, hoje não posso porque hoje é o dia do Tomás, uhum. ou hoje é o dia da Maria.
Uhum.
Não, mas acabamos por ter sempre momentos sozinhos.
Ou seja, na vossa rotina normal acaba sempre por criar, acontecer...
Sim. Eu acho que quem acaba por ser mais prejudicado muitas vezes é o Tomás.
Pois, porque é o mais velho.
Sim. Uhum. E o Salvador é o mais mimado. A Maria às vezes ainda não compreende ali bem que tem que dar mais cola ao Salvador ou mais atenção ao Salvador.
Uhum.
E acaba ali por sofrer um bocadinho mais.
Uhum.
Mas, por exemplo, a Maria também é que fica mais vezes em casa, como está sempre doente, pois, acaba por ter mais atenção
ainda
só para ela.
Ainda hoje em dia? Ainda...
Sim, a Maria hoje está em casa.
Ok, ok. Certo.
Sim, ainda acontece muito.
Mas a nível respiratório?
Sim, ainda... a nível respiratório.
Ok. Ainda é uma bebé que... Vá, bebé? Já não é bem bebé, mas sim. Ainda te fica muitas vezes em casa doente, sim. Que requer alguma cuidados, atenção sim, extra. Sim. Ok. E a relação deles, ou seja, o Tomás mais isolado, a Maria e o Salvador dão-se mais por causa também da proximidade de idade.
Sim.
Achas que o Tomás... já se sente género, ok, eu sou o mano mais velho, tenho aqui um papel protetor em relação a estes dois ou não? Ainda não há...
Nós saímos de casa hoje e o Tomás disse assim, quando o pai não está eu sou o homem da casa.
Sério?
Sério. Por isso o Tomás tem aquele papel de responsabilidade e o Tomás okay. ajuda-me muito mesmo,
okay.
muito, com os okay. irmãos.
Ok, já confias nele?
Sim, o Tomás tiver que dar banho ao Salvador, o Tomás dá.
Ok, ótimo. Já tens ali um sim, braço sim. direito que, se for preciso, ele está disponível sim, para...
sempre.
Ok, olha, que bom. Isso é ótimo, porque também te alivia.
Mas o Tomás aqui. É um menino fora de série.
Ok, pronto, certo. Ou seja, foi o primeiro, se calhar habituou-te mal um bocadinho, não?
Sim. Agora... Se fossem todos iguais ao primeiro.
Exato, exato. Porque agora pensaste, agora vem um menino, vai ser o... Mas... Vai ser igual ao Tomás, e afinal não. Vem um reguila. Ok, e... há bocado já te perguntei quando soubeste que estavas grávida. Querias menino ou menina? Não.
Do Tomás, perguntaste.
Sim.
Da Maria, claro, queria uma menina. Então okay. Já tinha um menino.
Querias o casal.
Sim.
E o terceiro, era igual? Ou...
Para mim era igual. Eu nem sequer queria saber o sexo.
Okay. Ah, ok.
O pai é que fez muita questão de saber.
Ok, ok. Querias só saber no momento do
parto.
Do parto?
Sim.
Ok. E depois soubeste e não tinhas preferência, então
não, era igual. Já me era indiferente.
Já tinhas as duas experiências.
Sim, apesar de eu gostar de ser mais mãe de rapaz.
Gostas?
Sim.
Ok.
Toda a gente prefere as meninas, não é?
Não sei, eu sou mãe de menina, mas eu na altura queria ser mãe de menino, mas pronto, veio uma menina.
Eu acho que é pela minha maneira de ser, eu sou muito simples.
Uhum.
E então acho que os rapazes são o máximo, não é? São muito simples de vestir, são muito simples de brincar, são... Uhum. As meninas não, a Maria já é, ai as unhas, ai a maquiagem,
ela já brinco. Se preocupa com essas coisas.
Sim, sim.
Ok.
E eu não sou assim, eu não uso brincos, eu não uso anéis, não uso pulseiras, não uso nada. E a Maria não, a Maria é ao contrário.
Ok.
É o vestido, e é os sapatos, e é...
E onde é que achas que ela foi buscar então esses gostos? Porque tu, se não gostas dessas coisas, nem cá achas?
Não faço ideia, acho que
já é
mesmo...
dela?
Sim, eu acho que é mesmo dela.
Ok, então vais ter tipo uma vaidosa.
E é vaidosa já.
Okay,
no outro dia pediu-me para fazer madeixas, por isso.
Sério?
E eu nunca pintei o meu cabelo.
Ok, ok. Mas será que é tipo na televisão? Não, porque também eles não veem muito...
Não sei, eu acho que na escola por acaso há uma menina da sala dela que também tem.
Uhum.
Eu acho que acaba por ser também um bocado pelas influências dos outros.
Ok, certo. Ou seja, tens ali uma vaidozinha que Sim. Se calhar mais tarde vai ter um trabalhinho extra.
Vai, vai.
Ok. Mas identificas-te mais então como mãe de rapaz porque achas que é mais simples?
Sim. A maneira de vestir é mais simples. A maneira deles brincarem é totalmente diferente delas.
Uhum.
Acho que acaba...
Diz que é mais fácil de entretê-los?
Sim.
Ok.
E acho que os rapazes são mais carinhosos que as meninas.
Achas?
Acho.
Com as mães?
Sim, mas também dizem sempre que os meninos são das mães, não é?
E a menina é mais carinhosa que o pai?
É mais pai, é.
É?
Sim.
Ok, pois. Sentes isso então?
Sim, sim.
Não sei, eu só tenho uma menina para já, portanto não tenho método de comparação. Mas começaste a sentir isso, ou seja, os meninos mais mãe, a menina mais pai, a partir de que idade? Logo desde...
Do começo? Eu acho que o pai sempre foi mais da menina.
Ok.
Do que do menino.
Ok.
Apesar de dar atenção igual aos dois e gostar dos dois igual. Uhum. Mas sempre foi a menininha dele.
Ok.
E depois acabamos por... Indiretamente, se calhar ele acabou por criar ali uma relação maior com ela.
Uhum.
E sinto que ela é muito mais ligada a ele do que a mim. E depois também o pai é aquela pessoa que tira as regras lá em casa.
Ah.
E a mãe é a pessoa que põe as regras.
Ok, ok, certo. Então o pai é o fixe, não é?
É o pai fixe,
okay.
É.
Ok, pois, a mãe é que tem que estar ali...
É isso.
Ok, certo. Então sentes que a Maria ficou ali mais...
Sim, a Maria que é rebelde, que gosta de fazer tudo o que lhe apetece, então acaba por dar ali apoio ao pai.
Pois, é menina, não é? Pois é. Ou seja, tu tens um mais novo reguila e tens uma do meio também com um feitio...
Complicado.
Ou seja, tens dias também assim desafiantes, não?
Sim. E a Maria agora passou uma fase difícil, está a ser acompanhada na psicóloga e tudo. Foi um desafio mesmo muito grande para nós, foi muito difícil. Chorei muitos dias.
Porque às vezes é complicado entendê-los e...
Porque para as pessoas é tudo birras. Pois. Ah, isso é uma birra, vai passar.
Uhum.
Mas às vezes não é bem assim, né? Nós temos uhum. que acabar por compreender porque é que eles fazem aquela birra. Eles uhum. não estão a chorar porque lhes apetece.
Certo.
Até vir algum motivo. Uhum. Nem que eles até podem ter razão. Até uhum. O motivo até pode não ser válido para nós. Mas eles já têm o motivo deles.
Uhum.
Então foi difícil com a Maria.
Uhum. Mas quando diz, as pessoas dizem que são birras. Essas pessoas é tipo...
Quem nos rodeia, a família? Sim, okay. Família, amigos próximos.
Não, porque estou a dizer, porque também tens uma presença nas redes sociais. E às vezes nas redes sociais as pessoas também gostam muito de dar aqueles conselhos.
Sim, não também há alguns, sim.
Mas esses geres bem? Consegues filtrar bem
nem
ou
sempre,
ainda te afetam?
Sim.
Ok, pois.
Eu sou assim um bocadinho com os comentários mais negativos. Sou okay. daquela que chora depois às escondidas.
Oh, okay.
E que tenho vontade de desistir de tudo.
Ok, afeta-te muito então?
Sim.
Ok, pois. Mas se calhar mais os comentários de familiares porque
estão mais próximos.
Pronto, e têm mais peso, não é?
Sim. Okay. Por exemplo, eu nas redes nunca partilho muito sobre a alimentação dos meus filhos, porque eu sempre dei um chupa mais cedo do que o que devia.
Okay.
Doces, essas coisas assim. E as pessoas caem sempre em cima.
Uhum.
E então acabo por não partilhar muito. Às vezes até me perguntam, ah, o que é que eles comem? Com que idade é que eles comeram? Com... Uhum. Então eu não partilho mesmo por isso, porque eu já sei que vai haver comentários negativos.
Não partilhas mesmo com medo do julgamento?
Sim, e eu já sei que eu não vou saber lidar com esses comentários.
Ok, então proteges, ou seja, logo a priori não partilhas, sim, porque já sabes que depois, sim, não vai ser difícil de... Sim. Ok, então e agora, se pudesses dar, ou se pudesses dar um conselho, ou o que é que gostavas que tivessem dito à Diana de 19 anos, antes de ser mãe? O que é que gostavas que tivessem dito?
Para ouvir menos os outros.
Ok.
Ser mais informada.
Uhum.
E aproveitar muito mais.
Quando diz aproveitar muito mais, como assim?
Acabamos por viver sempre à espera do próximo passo. Ai, eu quero que ele ande. Ai, eu quero que ele gatinhe. Eu quero, okay, dar-lhe uma sopa. Okay. E acabamos por viver os primeiros meses a correr, uhum, à espera daquelas etapas novas.
Uhum.
E aproveitamos pouco.
Uhum. E sentes que passa a correr?
Passa a correr.
Okay. Passa. Tens saudades dessa fase?
Claro, já ando a pedir um bebê ao pai, mas a o sério? Pai não quer.
Gostavas de ter quatro?
Gostava.
Ok, certo. Gostas muito da fase do bebê? Porque há pessoas que não. Gostam mais da fase assim, mais crescidos. E acham a fase de bebê, pronto, mais...
Não, eu acho que gosto de todas as fases.
Ok. Mas sentes que a de bebê passa demasiado rápido?
Passam todas.
Oh, pois, ok, certo. Quando olhas para trás e pensas, aí já tenho um filho de 9 anos.
Já é quase o meu tamanho, elas viu, já te chega às maminhas.
Ah, pois, está quase
então. Mais um ano eu já devo estar o teu tamanho, sim, filho.
Ok, certo. Ou seja, era isso. Dizias que achas que é importante informarem-se e...
Sim, informação.
Sim, sem dúvida. Não te perguntei, mas quando foste no primeiro, não, mas no segundo e no terceiro parto, fizeste plano de parto?
Não.
Não, ok. Sabias o que querias e o que não querias, sim, como disseste, mas não fizeste um plano, sim, fechado?
Sim, até porque, por exemplo, na altura da Maria eu não pude escolher muito, não é?
Pois, certo.
Evitar o parto ao máximo, eu, uhum, nem sequer me podia levantar.
Uhum. Sim, sim, tive, sim, sim.
Praticamente sempre deitada.
Uhum.
Mas tipo, tinha a certeza que não queria que me cortassem, por, uhum, exemplo. Uhum. Tinha a certeza que queria que fosse tudo espontâneo, sem, uhum, sem nada. Correu bem. Do Salvador também, acho que não tivemos assim muito tempo a pensar, que acabou por ser rápido.
Uhum. Ou seja, se tivesse de dar um conselho às futuras mamães, o que é que dizias?
Que tenham filhos. São o melhor da nossa vida.
Gostas mesmo deste papel de ser mãe?
Adoro.
Ok, que bom. Olha, Diana, obrigada.
Obrigada, já eu está, pelo convite.
Não custou nada, foi não?
Não.